Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Humberto Pedrosa, empresário, dono da Barraqueiro e um dos acionistas do consórcio Atlantic Gateway, que detém 45% da TAP. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar, o que é para si neste momento capital em Portugal?
O significado de capital para mim não é dinheiro, não é? Capital eu associo mais ao valor pessoal ou à participação pessoal e, claro, também ao negócio em si, à produção em si. Eu acho que capital, somos todos nós que estamos envolvidos na sociedade e que estamos envolvidos no negócio e que contribuímos para a economia do país.
E nesse aspecto é fundamental a estratégia e a linha que o governo segue relativamente às empresas e àquilo que quer para a economia do país. Em termos gerais, como é que avalia aquilo que têm sido as políticas deste governo para as empresas deste país?
Este governo trouxe estabilidade ao país. Vivemos numa fase de alguma perturbação e conseguiu este governo conseguiu na realidade trazer estabilidade. Essa estabilidade tem contribuído para a evolução positiva da economia portuguesa e para um equilíbrio que era necessário entre as empresas, entre os sindicatos, entre todos os participantes da economia.
Qualquer das formas, também sabemos que é um governo suportado por partidos à esquerda, que têm uma posição, nomeadamente relativamente aos transportes, em que defendem que eles estejam, os transportes públicos, na mão do Estado, viu-se isso com as reversões que houve em algumas áreas. Como é que um empresário, como o Humberto Pedrosa, investe neste país que quer que seja tudo público?
Pois, quer dizer, eu estou muito à vontade, porque, na realidade, o que manda são os números. Há de haver um dia que há de haver a necessidade de olhar para os números, quer dizer, quanto é que custa uma operação pública e quanto é que custa uma operação privada. E aí é que fará a diferença, por isso, quer dizer, da minha parte estou muito à vontade e acho que um dia alguém tem que olhar para o custo das empresas, o custo de produção das empresas públicas e o custo de produção das empresas privadas. É aí que faz a diferença.
E a diferença, por exemplo, está exatamente nesta concessão do metro do Porto que a Barraqueira agora venceu, isto é, teve que descer muito o preço para assegurar a continuação desta operação.
Sim, é verdade. É verdade que na realidade, nós fizemos uma proposta que é uma proposta que ficamos debaixo d'água. Mas que temos esperança de conseguir recuperar e estamos neste momento, que temos também muitos fornecedores e esses fornecedores que vão querer estar connosco, com certeza vão também fazer um esforço no sentido de se manterem. Para o Grupo Barraqueira era muito importante manter o Metro do Porto, que era uma bandeira que tínhamos no Norte, e era uma pena deixar de operar o Metro do Porto, porque ao longo do tempo fizemos um excelente trabalho. Quer dizer, o Metro do Porto tem um nível de qualidade bastante alta, que tem a ver, quer dizer, connosco, que somos operadores. O número de passageiros tem vindo a aumentar todos os anos, um nível de satisfação muito alto, e era um trabalho que necessitava de continuidade, e nós apostamos nessa continuidade. Na realidade, não vamos ganhar dinheiro.
E sabe quanto é que poupou o Estado?
Não queremos perder, e vamos tentar não perder. Mas vamos, quer dizer, vamos conseguir manter o nível de qualidade que a Metro do Porto tem.
Mas está bem concreto quanto é que, com a sua proposta, o Estado poupa?
As propostas não são iguais, não é? O caderno de encargos, quer dizer, tem diferenças da última concessão para esta concessão, mas é claro que o Estado provavelmente vai poupar alguma coisa.
E isso faz diferença, por exemplo, relativamente à política que foi seguida no caso da Carris, ou seja, ficar a Câmara Municipal de Lisboa com essa gestão, ou isso é uma boa opção?
As câmaras devem participar no transporte urbano da cidade. Eu acho que é muito importante que a Câmara esteja ligada ao projeto de operação. E é importantíssimo porque tem muito a ver com a qualidade do transporte, com a oferta, etc., né? E deve estar ligada porque ficando ligada melhora e dá mais facilidade à qualidade do transporte que se dá.
Podia haver aqui uma combinação entre privados e autarquias, é isso?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que isso seria uma vantagem. Agora, o que a Câmara pode fazer, é no fundo, quer dizer, tem o transporte que é regulado pela Câmara e que é da Câmara, mas com certeza que se fosse operado por um privado, com certeza que teria uma operação com custos inferiores. Quer dizer, é aí que na realidade, a diferença do privado para o público é essa, não é?
Portanto, semelhante ao modelo que foi adotado no metro do Porto, não é? Que,
por exemplo, não é?
Relativamente à concessão da Fertagus, o chamado comboio da ponte, termina em 2019. A questão é se já começou a renegociar este contrato ou se vê algum risco do Estado decidir pelo resgate também desta concessão, como o Bloco de Esquerda está a pedir.
Quer dizer, o Governo pode, ou o Estado, o Governo pode optar por qualquer solução, não é? Agora, há um reequilíbrio económico e financeiro da concessão que está por resolver. Quer dizer, ou seja, quer dizer, se na realidade 2019 terminar a concessão, quer dizer, o Estado vai ter que indemnizar o concessionário, porque temos, quer dizer, já há meia dúzia de anos que deveria de existir um reequilíbrio económico, quer dizer, esse reequilíbrio até agora não foi feito.
Perante o cenário que se apresenta, não se sente limitado nas opções de investimento em Portugal? Isso vai obrigá-lo a tomar outro tipo de opções em termos de estratégia?
Quer dizer, nós temos investido também fora, não é? Mas eu estou, quer dizer, continuo, não tenho preocupação nenhuma no investimento em Portugal. E estou bastante confortável, exatamente porque, exatamente pela qualidade do serviço que nós damos. E voltando, por exemplo, à Fertagus, pode-se ver a diferença entre a Fertagus, que somos nós os operadores, que é um operador privado, e a CP. Quer dizer, hoje a Fertagus recebeu, há 18 anos, penso eu, ou 20 anos atrás, recebeu 18 comboios. Esses comboios estão lá novos. Ao mesmo tempo, a CP recebeu também 18 comboios. A CP, quer dizer, tem um comboio a operar, os outros já foram todos para a Socata, né? Por isso, quer dizer, aí vê-se a diferença, a qualidade do coisa. Como é que nós cuidamos de uma coisa até que não é nossa? Como é que cuidamos, quer dizer, os comboios não são nossos e como é que nós cuidamos dos comboios? Como se fossem nossos. Estão novos a operar. As estações da Fertagus, também se vê a diferença entre uma estação da Fertagus e uma estação da CP, por exemplo, ou pública, da Refer. E, quer dizer, como é que nós cuidamos? Hoje vai ser uma estação da Fertagus e não se vê um cigarro no chão, um comboio da Fertagus não se vê grafitado, não sei, etc. Não é?
Mas quais são os investimentos futuros que o grupo quer fazer? No ano passado anunciou uma aposta no Brasil, a entrada nos cruzeiros fluviais do Tejo. O que é o futuro do grupo Barraqueiro? Para onde é que quer crescer? Para que mercados? Ou para que áreas?
Nós vamos crescendo onde houver oportunidades para crescer. Na realidade, o Brasil é interessante. Temos, neste momento, já no Brasil, nós temos uma faturação de 100 milhões.
No Brasil.
100 milhões de euros já no Brasil. Né? Temos 800 autocarros, que estamos ainda no transporte rodoviário. Temos 3.500 efetivos já no Brasil. Há várias oportunidades para metros ligeiros, há vários projetos de metros ligeiros no Brasil que temos vindo a acompanhar, principalmente Fortaleza, que está já avançado e que provavelmente haverá o concurso durante, possivelmente, este ano. E, quer dizer, com a nossa experiência e o nosso currículo na área de material pesado, com certeza que vamos ter a oportunidade de operar algumas dessas linhas.
Em termos gerais, o Governo decidiu este ano, o Estado decidiu este ano, que os transportes públicos teriam um aumento até 2,5%. Concorda com esta definição deste valor?
Sim, o aumento na prática não atingiu 2,5%.
No vosso caso, não?
Não, quer dizer, pode haver um caso pontual ou outro, mas o aumento médio andou na casa de 1,5%. Lá ver, para o transporte há outras coisas mais importantes, que é a mobilidade e a velocidade comercial. E tem muito peso também, quer dizer, está-nos a faltar ao longo destes anos, nós temos vindo a reclamar a necessidade de ter um organismo que coordene o transporte nas áreas metropolitanas, que qualquer país, quer dizer, qualquer cidade europeia tem, e que Lisboa necessitava, Lisboa e Porto.
E acha que isso ainda não existe?
Não, quer dizer, não existe. Neste momento o governo já tem essa preocupação e as áreas metropolitanas também têm essa preocupação e penso que a curto prazo vamos ter esses organismos estão criados. Há uma área metropolitana, quer dizer, que tem a responsabilidade do transporte dentro das áreas metropolitanas e, quer dizer, eu penso que vão começar a atuar brevemente e nós com certeza que ajudaremos a que isso aconteça, porque há bastante, há uma poupança enorme de meios e essa poupança enorme de meios é uma, quer dizer, é uma poupança que tem reflexo na economia nacional, porque se houver economia de meios há menos combustível, há menos poluição, há menos investimento em frota, etc. Não é?
Mas é uma, o que desejaria era uma redefinição das redes, redefinição do espaço urbano para
transportes. Quer dizer, há necessidade, de melhorar a mobilidade. Ou seja, nós não podemos penalizar os passageiros que vão de casa para o trabalho e que tenham que fazer, passar por 3 meios de transporte, por exemplo. Ou dentro de um meio de transporte tenham que mudar 2-3 vezes até chegar ao trabalho, não é? E isso é incómodo. E se houver uma preocupação nesse sentido, como, por exemplo, uma cidade de Madrid, que funciona lindamente e que o número de passageiros nunca decresce, aliás, tem vindo a aumentar, na realidade... O que deveríamos de fazer, quer dizer, em Lisboa, não é? Devíamos de realmente haver uma preocupação de que as pessoas não percam tanto tempo no transporte público.
E um passo único para a área metropolitana de Lisboa também faz falta?
Eu acho que, quer dizer, já existe hoje passos. Agora, um passo único na área metropolitana, a área metropolitana é extensa e uma tarifa única... Também acho que não irá ser muito atrativo, não é? Porque depois não vamos pôr um passageiro que faz 2 ou 3 quilómetros a pagar a mesma coisa de um passageiro que faz 30. Quer dizer, haver uma tarifa única é muito mais fácil para o controle, é mais fácil para tudo, mas penaliza sempre o utente.
Segundo percebi, e no fundo resumindo um pouco aquilo que nos foi dizendo aqui sobre o grupo, as suas perspectivas são de expansão e isso significa também que os resultados têm sido positivos, é isso?
Sim, sem dúvida nenhuma, quer dizer, os resultados do grupo são bons. Posso dizer que este ano, ou seja, 2017, ultrapassamos os 300 milhões de passageiros, que é fantástico.
Foi a primeira vez que isso aconteceu?
Foi a primeira vez que isso aconteceu. Em termos de resultados, os resultados não os temos ainda, que estamos a fechar, mas os resultados vão ser bons. Vão ser bons, melhores do que o ano passado. E temos em efetivos, o grupo Barraqueiro hoje já tem, em Portugal, tem 8.600 efetivos. E temos no Brasil 3.500, já andamos com 12 mil efetivos. Já estamos, e muito equivalentes à TAP, que também tem cerca de 12 mil efetivos.
E continua a ter ofertas para vender o grupo? Propostas para vender o grupo?
Não, quer dizer, não, ultimamente não temos tido ofertas, mas também, quer dizer, eu não estou vendedor do grupo.
Lançou-se, entretanto, nesta aventura da TAP, uma aventura bem, bem, bem pesada, com muita responsabilidade, e recentemente a TAP houve em Assembleia Geral, nomeou os seus novos órgãos sociais e foi confirmada também a Comissão Executiva com Antenualdo Neves como novo CEO da TAP. Esta também foi uma escolha sua, Humberto Pedrosa?
O António Aldo foi uma escolha, uma primeira escolha do engenheiro Fernando Pinto. O engenheiro Fernando Pinto, que aliás tinha sempre uma palavra a dizer sobre o substituto, e o engenheiro Fernando Pinto, quer dizer, escolheu, achou que a pessoa mais indicada para poder substituir foi o António Aldo. E ao mesmo tempo foi também uma escolha por unanimidade dos acionistas.
Mas teria gostado que o Fernando Pinto continuasse?
Com certeza que gostaria. O Fernando Pinto conhece a empresa como ninguém, não é? Teve 17 anos na companhia, mas claro que a continuação dele tinha muito a ver com ele, não é? Querer continuar ou não. E ele achou oportuno passar a pasta para alguém mais jovem. Ele, claro, não nos vai deixar, vai continuar também a nos poder apoiar.
E essa juventude vai fazer a diferença, do seu ponto de vista, em que medida?
É na realidade, um ar fresco, não é, que entra na companhia.
Mas isso é bom?
É bom termos quem conheça muito bem a companhia, quem conheça muito bem a equipa, que é o caso do engenheiro Fernando Pinto. Mas, por outro lado, também é bom que venha uma pessoa nova, que traga umas outras ideias. Quer dizer, concretamente, o António Aldo não é uma pessoa que venha de outra área de negócio. Ele vem da área do transporte, da aviação, e muito e conhecedor, e com bons resultados. Por isso, quer dizer, eu tenho a certeza que é uma boa aposta. Por outro lado, quer dizer, é uma aposta também, quer dizer, vamos ter uma equipa jovem, uma equipa com 40 e poucos anos, não é? Não só o António Aldo, como os outros dois, o Rafael e o Davi, são tudo jovens com 40 e poucos anos, cheios de vontade e de força, que vão seguramente levar a TAP a um nível ainda mais alto.
Olha, e diga uma coisa, e faz sentido, do seu ponto de vista, manter como chairman o Miguel Frasquilho, quando ele está a ser investigado na justiça, no âmbito do saco azul do GES?
Eu penso que não há motivos para pôr em dúvida, não é? Quer dizer, para já, aquilo do que se sabe são verbas praticamente insignificantes. Por outro lado, eu penso que não há, não se prova nada em contrário, quer dizer, que haja alguma culpa ou alguma infração do Miguel Frasquilho. Quer dizer, eu acho que não tem nada, quer dizer, não houve ainda ninguém que conseguisse desmentir o Miguel Frasquilho, que diz que não tem nada a ver com o assunto, não é?
Já referiu aí na equipa de gestão o nome do seu filho, portanto ele é que, no fundo, representa a sua parte aí na parte executiva da empresa, mas nota-se que o David Neilman, através da Azul, tem vindo também, e agora com esta escolha para CEO do António Aldo, tem vindo a ganhar, de certo modo, mais protagonismo. Uhum. Isto é verdade, é mesmo assim ou não? Ou há efetivamente aqui uma gestão partilhada entre os dois?
A gestão é partilhada, mas sabe, quer dizer, tem que haver uma pessoa que mande.
E quem é que manda na TAP?
Quer dizer, quem manda na TAP, no fundo, é a Comissão Executiva, não é? E são os acionistas. Aliás, quer dizer, temos os acionistas na SGPS, esses acionistas aprovam o plano e o orçamento para o ano seguinte, que a Comissão Executiva tem que dar cumprimento. A Comissão Executiva faz também uma gestão do dia a dia, não é? Agora, na realidade, quando há muitas pessoas a mandar, as coisas não correm bem, não é?
Então, ideal é que afasta-se,
haja... Diga?
Então, por isso, tenta afastar-se um pouco ou pelo contrário?
Não, de maneira nenhuma, não é? De maneira nenhuma, aliás, quer dizer, eu vou ser presidente da TAP-SA, lugar que não tinha antes, não é? Por isso que estou a acompanhar mais de perto. Também os gestores que estão na SGPS da parte do Estado também vão acompanhar muito mais a companhia. Mas uma coisa é na gestão diária. A gestão diária deve ser simples, não é? Deve ser simples, não deve ser burocrática. Porque quando são burocrática, quando há mais do que uma pessoa, quer dizer, o CEO tem que ser o CEO a mandar.
Não sinto um desequilíbrio de forças na Comissão Executiva com esta nova composição?
Não, acho que não, quer dizer, porque a Comissão Executiva, no fundo, vai executar o orçamento e o plano do ano. E esse orçamento e plano é aprovado na SGPS. Como é aprovado na SGPS, é aprovado, no fundo, pelo acionista Estado e pelos acionistas privados. Ele tem que ser executado e tem que ser executado da maneira mais simples e mais rápida. E as decisões no dia-a-dia também devem ser, tem que haver alguém que as tome, não é? Mas quer dizer, eu sinto-me confortável, quer dizer, o Estado está confortável também e eu também me sinto confortável.
Os interesses, no entanto, de David Neilman relativamente à Azul, que é a sua empresa, de algum modo sobrepõem-se aos da TAP ou há uma conjugação de interesses entre as duas empresas?
Acho que, quer dizer, não há uma preocupação e não há uma conjugação de interesses. Quer dizer, as empresas são independentes, a Azul é uma companhia doméstica, claro, também faz algumas linhas internacionais.
E começou a fazer algumas, que a TAP fazia no Brasil, não é?
Sim, isso é verdade. Começou a fazer também uma rota a Lisboa, que a TAP fazia. Mas, quer dizer, não impede o desenvolvimento da TAP de maneira nenhuma.
E a TAP tem ganho alguma coisa com essa parceria com a Azul?
Sim, tem ganho, claro. Quer dizer, há sempre alguns ganhos, não é? Que eu acho que ganham sempre os dois, não é?
Atualmente, qual é a posição que Humberto Pedrosa tem na Atlantic Gateway? Qual é a percentagem?
Eu tenho 46,5%.
Reduziu relativamente ao que tinha inicialmente,
exatamente,
não é?
Exatamente. Nós reduzimos para a entrada dos chineses da HNA.
Exato.
Havia uma vontade dos chineses da HNA, aliás, que queriam de ter uma participação na ordem dos 20% para lhes dar a possibilidade de poder consolidar. E eu cedi uma parte, o David Neilman também cedeu uma parte.
E nesse sentido preocupa a crise de liquidez que eles estão a enfrentar neste momento?
Ora bem, quer dizer, estava previsto com a cedência do capital que a HNA viesse investir na TAP. Viesse fazer uma parceria com a TAP na área da manutenção, principalmente Brasil, e podia ser extensível a Portugal. E estava também previsto que a HNA pudesse investir ainda mais na TAP, em termos até de empréstimos, etc., se houvesse dificuldades. Não se estava a contar com a situação que a HNA, entretanto, está hoje. Mas, quer dizer, penso que talvez possa ser uma situação passageira e que volte outra vez à normalidade.
E se não for?
Pois, se não for, temos pena, não? Quer dizer, é realmente muita pena que isso aconteça. Porque nós temos a situação no Brasil, da manutenção da EMEA Brasil, é uma situação que é difícil para a TAP, tem sido difícil durante estes anos. Não temos conseguido o equilíbrio financeiro e económico da EMEA Brasil. Claro que precisamos de uma solução. E a solução estava encontrada com a HNA, que a HNA, quer dizer, está a investir na indústria.
Mas isso não aconteceu.
E tinha um projeto de ficar com a EMEA Brasil. A EMEA Brasil, quer dizer, é interessante para a TAP, para a manutenção da TAP, é interessante para a manutenção da Azul e será interessante também para a manutenção de outras companhias. Envolver a HNA na EMEA Brasil era envolver a Azul também. E eu penso que seria a solução para o equilíbrio da EMEA Brasil. Vamos ver, se não for possível com a HNA, vamos ter que encontrar outra solução com outro parceiro.
Tem um plano B já?
Não temos, mas tem que se arranjar.
E é possível que o grupo chinês saia mesmo do capital da Atlantic Gateway, nesta decisão que eles fizeram de venda de ativos? Este pode ser um deles.
Não faço ideia.
Considera que a TAP efetivamente entrou num novo ciclo, agora com este ano de 2017 e com os resultados que se sente ver que vem a ter? Passou a fase da sobrevivência?
Eu acho que sim. Eu acho que foi ultrapassado. Posso dizer, quer dizer, a TAP, quando foi privatizada, tinha, salvo erro, cerca de 74 ou 75 aviões. A TAP, neste momento, tem 90 aviões. Por isso, quer dizer, tem crescimento. A TAP faturava cerca de mil milhões por ano. E nessa altura tinha uma dívida financeira da volta de 1.000 milhões de euros. Hoje a TAP fatura 3.000 milhões, atingimos a fasquia dos 3.000 milhões de euros.
Em 2017.
Em 2017, e a nossa dívida financeira anda abaixo dos 700 milhões. Por isso, quer dizer, a evolução tem sido uma evolução muito positiva.
Está-se a referir apenas à parte da operação da companhia aérea, não ao grupo, é isso?
Estou-me a referir exatamente à companhia aérea, não ao grupo.
Em termos de
grupo. No grupo lá está, a ME Brasil, que penaliza os resultados da TAP-SA.
Em que medida é que serão penalizados neste ano de 2017, no resultado de 2017?
Não está ainda fechado, mas quer dizer, terá um reflexo, quer dizer, ao longo destes anos, a ME Brasil tem penalizado a TAP na casa dos 50 milhões, de 40, 50 milhões de euros por ano, não é?
Agora
não está fechado ainda o 2017, mas claro que vai penalizar. Agora a dimensão, quer dizer, não
pode ser nessa dizer. Ordem de valores ou inferior, mas, ou espera que seja inferior?
Espero que seja inferior.
A companhia aérea vai ter apresentar resultados positivos.
Sim,
o grupo continua sem sair do vermelho?
Não, o grupo vai ter também resultados positivos.
Mesmo com o impacto da manutenção do Brasil?
Mesmo com o impacto.
Quanto é que já investiu na TAP, em termos gerais?
Quanto é que já investiu na TAP em termos gerais? Não sei, de momento não lhe sei responder.
Ainda não fez contas?
Ainda não.
Mas está assim por alto, mais ou menos.
Não, acho que em conjunto a Atlantic Gate colocou na TAP cerca de 250 milhões de euros, não é? Mais do que 250 milhões.
Isso.
Mas não tenho.
Então isso é porque considera que continua a ser uma aposta sua, ou seja, a TAP continua a ser um projeto futuro seu?
Acho que a aposta foi uma aposta dos dois. Foi uma aposta do David Neilman e minha, não é? O David Neilman, que é uma mais-valia na TAP, quer dizer, pela sua experiência na área da aviação, tem ajudado muito a TAP, quer dizer, as novas rotas dos Estados Unidos, etc., quer dizer, foi tudo conseguido através do apoio do David Neilman, e eu, pois claro, faço aqui a minha parte portuguesa.
E não está arrependido deste investimento?
Não, de maneira nenhuma.
Portanto, pode-se de vender, também está fora de causa?
Sim, está fora de causa. Aliás, quer dizer, esta cedência que fizemos, eu e o David Neilman, para a HNA, tinha muito a ver com a contrapartida que a HNA iria dar à TAP, de investimento nas áreas de negócio da TAP, quer dizer, isso aí daria uma ajuda bastante valiosa.
Quais são as perspectivas para 2018?
2018, quer dizer, estamos numa perspectiva de crescimento, em termos de TAP, vamos crescer, quer dizer, vamos aumentar voos. Aliás, estamos com problemas de aviões, estamos à espera de começar a receber os novos aviões, e vamos aumentar voos para o Porto, vamos aumentar mais umas rotas também internacionais, vamos reforçar algumas rotas, e hoje tem um aumento de procura, por isso estamos na linha de crescimento.
Com um anúncio de pré-aviso de greve, entretanto já cancelado, já houve um efeito negativo para a TAP neste arranque de ano?
Quer dizer, é possível, na realidade, um anúncio de greve vai, quer dizer, ter reflexo nas vendas, não é? Mas, quer dizer, eu penso que isso que vamos recuperar.
Mas como é que vê estes anúncios de greve, enfim, esta situação de instabilidade laboral que de quando em vez assistimos na empresa?
Ser a empresa é uma empresa de grande dimensão, quer dizer, tem vários sindicatos. Foi uma empresa pública durante muitos anos. E acho que provavelmente hoje o AE não corresponde a uma realidade dos dias de hoje. E acho que precisa seguramente ser ajustado. E ser ajustado é um ajuste que eu sei que será necessário para a companhia e um ajuste até para os próprios trabalhadores. E nós, que assim, também temos que estar em linha com os AEs que se praticam nas outras companhias, porque a TAP tem concorrência. Não podemos estar muito fora dos custos da concorrência.
Mas isso parece que é o que os trabalhadores não querem, porque, na verdade, o que eles aceitaram para não fazer greve foi foi a suspensão do acordo de empresa. Acabou por ser a gota d'água para a greve. E a continuidade desse acordo de empresa é que permitiu que, efetivamente, não houvesse greve. Mas, segundo percebo das suas palavras, essa é uma negociação que vai ter que ocorrer, não é?
Não, quer dizer, é uma negociação que eu acho que é de interesse para ambas as partes que aconteça. Quer dizer, que há muitas coisas que estão no AE que não são também favoráveis para a tripulação. E há que adaptar. Quer dizer, é um AE que já tem bastantes anos e acho que deve ser adaptado para as realidades de hoje. Não se quer retirar de maneira nenhuma benefícios ou à tripulação. Se calhar vamos flexibilizar mais os acordos. Quer dizer, eu penso que o AE provavelmente é capaz de ser demasiado rígido e há que abrir um bocadinho o leque e para que facilite melhor o ambiente de trabalho da tripulação.
Avizinha-se uma negociação longa com os sindicatos da TAP.
Eu penso, quer dizer, que não está em causa muita coisa, não, quer dizer, está em causa, quer dizer, algumas coisas não são significativas, não têm grande peso e que, tanto para um lado como para o outro, quer dizer, que haverá seguramente interesse em poder chegar a um acordo e definir até melhor as regras, não é?
Mas quer dar um exemplo?
Não, quer dizer, o exemplo é a rigidez, não é? Quer dizer, que no fundo existe, não é? Acho que essa rigidez nem é bom para um lado, nem é bom para o outro. E nós estamos muito, muito tranquilos.
E acredita num acordo?
Sim, com certeza, com certeza. Aliás, na greve, quer dizer, na realidade, o bom senso, quer dizer, prevaleceu, não é? Porque não é com as greves também que se resolvem as coisas, né? Quer dizer, as greves trazem prejuízo para a companhia. Prejuízo para a companhia reflete-se, quer dizer, para os acionistas e reflete-se também para os trabalhadores. Quer dizer, há é que encontrar soluções. E da parte da TAP há toda a abertura para que se ponha em cima da mesa todas as preocupações de um lado e outro e conseguir-se chegar e fazer um entendimento. Sim. Nós não queremos ganhar nada, a TAP não quer ganhar nada com isso, de maneira nenhuma. Agora, a TAP reconhece, por exemplo, que o salário é baixo, reconhece, claro, quer dizer, com certeza, dentro das possibilidades, quer dizer, que vamos de melhorar, mas há muita coisa que também pode melhorar a qualidade de vida do próprio trabalhador.
Há pouco referia que 2018 queria que fosse um ano também de crescimento, é óbvio, mas o que eu gostava de saber em concreto é se tem já um número na sua cabeça para 2018.
Estamos a acabar o orçamento e o plano para 2018 e temos a segurança, quase a certeza, né? Segurança não existe, mas quase a certeza que levando o caminho que temos estado a traçar na TAP, que vamos melhorar resultados. Temos que melhorar resultados, temos que melhorar a qualidade de serviço na TAP. Com toda esta situação do aumento de passageiros que tivemos, a TAP este ano passou a fasquia de 14 milhões de passageiros, que é realmente brutal. Nós temos problemas com o aeroporto, com a resposta do aeroporto.
Isso está a ser um constrangimento para o desenvolvimento da equipe.
É um constrangimento da TAP. Para a TAP, para as outras companhias e para a TAP, mas sobretudo muito mais para a TAP, porque a TAP, a Lisboa é o hub da TAP, onde a TAP tem a maioria dos seus voos, e quer dizer, e todos esses atrasos, quer dizer, se refletem depois ao longo do dia nas outras rotas. Nós temos estado com problemas, tivemos graves problemas de atrasos de pontualidade durante 2017, que estamos a dar prioridade agora para melhorar. Okay. E quer dizer, e temos vindo a melhorar. E agora já estamos a atingir níveis razoáveis e bons de pontualidade.
E a urgência do aeroporto de Montijo, para si, era um projeto para quando?
Quer dizer, era um projeto para amanhã. Mas, claro, vai demorar o seu tempo. Eu penso que também não se esperava. Há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, não se esperava que houvesse, quer dizer, uma expansão tão grande em termos de passageiros que no aeroporto de Lisboa. Quer dizer, realmente explodiu nestes dois últimos anos.
Mas este 2017 teve, ao nível dos passageiros transportados, houve um aumento superior a 20%. A TAP está a contar que, até com o boom do turismo que estas cidades têm tido, que volta a replicar estes 20% este ano?
Eu acredito que sim. Que este ano vai ser também um ano bom e espero que continue, mas isto normalmente, quer dizer, tem às vezes algum arrefecimento, não é?
E em relação à questão da dívida, Humberto Pedrosa, esse foi um problema quando chegou à TAP e que começou a fazer a renegociação da dívida. Em que ponto é que está essa situação?
Não, está confortável, não.
A
dívida foi renegociada e agora vamos cumprir com os prazos e o acordado com os bancos.
Foi renegociada em todos?
Sim.
E, portanto, já pagaram 300 milhões pelos números que disse há pouco?
Sim, quer dizer, já houve algum pagamento, quer dizer, e tudo o que está no calendário a partir de agora, quer dizer, vamos cumprir e a TAP tem condições de cumprir.
Já me disse uma vez aqui numa entrevista que um dia não excluía a possibilidade de substituir a dívida por uma entrada na Bolsa. Isso está mais próximo?
É possível, quer dizer, eu acho que, quer dizer, depende dos resultados da companhia e da situação económica e financeira da companhia. Agora, é preciso algum tempo, mas, quer dizer, estamos no caminho certo, não é?
E o Estado tem sido um bom parceiro?
Sim, o Estado tem sido um bom parceiro.
Tem aceitado as vossas opções em termos estratégicos?
Tem aceitado.
Sente-se confortável com a solução encontrada?
Sim, sinto-me confortável. Eu penso que estamos todos confortáveis.
Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida, a primeira é voar.
Voar acho que é uma coisa maravilhosa.
Autocarro.
Autocarro é um meio de transporte. É um meio de transporte que devia de ser mais cómodo, mas, quer dizer, no fundo é um meio de transporte que temos e que temos vindo a evoluir para dar mais comodidade.
Justiça.
Justiça é uma coisa importantíssima. É uma coisa que, na realidade, havia de haver uma preocupação da justiça funcionar e ser breve.
Mário Centeno.
Mário Centeno, acho que foi um... Foi, não, acho que é um bom ministro das Finanças.
Auto-Europa.
Auto-Europa, acho que é uma pena o que está a acontecer. Porque a Auto-Europa faz parte da economia do país, tem um peso importante na economia do país e viveu durante bastantes anos, quer dizer, sem problemas e sem conflitos. É realmente muita pena ter aparecido aqui um conflito que espero que seja ultrapassado e que se vire a página para entrar na estabilidade.
Para uma resposta rápida,
não,
CTT.
A resposta foi muito longa.
A próxima é CTT.
Os CTTs. Acho que vou encontrar o seu caminho também.
A família?
Vai tudo bem.
País?
O país também vai bem.
Portugal?
Sim, Portugal.
Humberto Pedrosa, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 Jornal de Negócios e pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.